Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Diz assim o Senhor: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Agora, irmãos, vamos ler o versículo número 66, do mesmo capítulo. Aliás, versículo 62, diz assim: Quando será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai, Halachurianda, Halabaceia, Sandalalabahou deste. Pai amado, esta é a sua santa e maravilhosa palavra para nós esta noite, Senhor. E eu rogo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, agora, Senhor, nos convença, Senhor. Eu rogo que o Teu Espírito Santo, Senhor, se mova dentro de nós, Senhor, da glória do Teu povo, da Tua igreja, de mim, Senhor, para que nós possamos, Senhor, da glória, para entender, Senhor, da glória, Pai, o Teu coração para nós esta noite, Senhor. Papai, usa-me agora, Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, para proclamar, Senhor, da glória, Pai, o Teu grande poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai amado, que assim seja, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, nós lemos aqui alguns trechos da palavra do Senhor. Esse trecho da palavra é um trecho um pouco extenso. Então nós selecionamos alguns versículos para ministrar aos irmãos. Mas esse trecho é aquele trecho que Jesus Cristo, ele fala e anuncia ali para os seus discípulos. Não somente aos 12, mas para alguns discípulos que seguiam Jesus, porque diversas pessoas seguiam Jesus durante a sua jornada na terra. Uma multidão o acompanhava onde ele passava. Por onde Jesus passava, uma multidão se aglomerava e ia ao redor dele para ouvir as palavras dele, alguns para ouvir, outros para receberem curas, milagres, sinais de maravilhas, né? Jesus tinha pessoas que o seguiam, homens, mulheres que o seguiam, e tinha os 12 discípulos, que eram aquelas pessoas que foram selecionadas por Deus, escolhidas por Deus, né? Os 12 não, os 11, né? Porque um é o filho da perdição que se desviou do caminho. Então os 11 discípulos foram selecionados por Jesus, por Deus, para que depois propagassem o evangelho, para que depois, né, dessem sequência, né, as palavras de Jesus, ensinassem as palavras de Jesus, que Jesus tinha ali dito às multidões, né? E esse trecho da palavra do Senhor, ele foi assim, escrito e foi, uma sequência, melhor dizendo, daquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão foi alimentada, né, com ali alguns peixinhos e alguns pães, 5 pães e 2 peixinhos, né? E Jesus multiplicou ali e fez ali uma grande obra, né? Dando alimento para todas as pessoas que ali estavam. E aquela notícia se espalhou e as pessoas logo procuravam Jesus, multidões e multidões procuravam Jesus para ali receber dele algo para suas vidas. E Jesus, em determinado momento, que foi ali os primeiros versículos que nós lemos, ele repreendeu o povo que o procurava e ele disse: vocês não estão me procurando por conta dos sinais que eu fiz, mas vocês estão me procurando porque vocês querem ser alimentados, porque vocês querem pão. E é algo muito interessante, irmãos, porque com certeza a divulgação daquela obra, daquele milagre da multiplicação, ela não aconteceu de uma forma assim exclusiva em relação ao alimento. Ou seja, né, as pessoas com certeza não divulgaram dizendo assim que Jesus levou ali centenas e centenas e centenas de pães, centenas e centenas de peixes para nos alimentar. Com certeza as pessoas devem ter falado, né, a respeito da obra, do milagre da multiplicação também, dos pães e dos peixes. E é muito comum, irmãos amados, nós hoje em dia temos muitas dificuldades para pregarmos o evangelho, porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse em determinado momento, em determinada passagem, que se não houver sinais de milagres e maravilhas, não há conversão, porque as pessoas são incrédulas. E mesmo assim, apesar dos sinais, das maravilhas, ainda assim as pessoas ainda costumam não colocar a sua fé em prática e não acreditar que Jesus, o Filho de Deus, é aquele, né, que estabelece todas as coisas, que cuida de nós, cuida da nossa vida e tem o melhor para nós, independentemente da situação que você está vivenciando. Eu gostaria que você começasse a lançar para dentro do seu coração esta palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus, que o incomodou, essa repreensão de Jesus, o Filho de Deus, das pessoas somente buscarem a Ele por conta das suas necessidades materiais. Jesus não quer ser buscado, né, por conta daquilo que Ele pode oferecer a você em nível de riquezas ou em nível de sustento ou qualquer que seja outra providência material. Nós buscamos o Filho de Deus porque nós o amamos. Nós buscamos o Filho de Deus porque nós o desejamos como aquele que é mais importante nas nossas vidas. O Senhor não deseja ser reconhecido por você como um sustentador ou como um simples provedor da sua vida material. Mas o Senhor Jesus, Ele deseja ser reconhecido por você como o seu Salvador, como aquele que te dará alimento neste mundo. Será combustível que você precisa para que você atinja a salvação, para que você adquira a salvação. Não adianta, irmãos. Não adianta você perseguir um caminho neste mundo que não entenda que Jesus Cristo veio para que você seja salvo. Não adianta você persistir, né, numa fé que é uma fé tola, numa fé que é uma fé que não atinge o coração de Deus, não se lembrando que o teu objetivo neste mundo é alcançar a salvação. Não adianta você pensar que Jesus Cristo veio ao mundo para te dar uma boa vida, ou uma vida aonde as coisas irão muito bem. Jesus veio ao mundo para te dar a salvação. Jesus veio ao mundo porque você não era merecedor, né, de Deus. Jesus veio ao mundo porque, apesar de você ser bonzinho, apesar de você não matar ninguém, apesar de você não roubar ninguém, você estava destituído da glória de Deus, porque não é pela bondade do seu coração, não é pelas suas atitudes boas que você adquire a salvação, é porque Jesus veio. Bonzinho, mauzinho, estavam todos condenados ao inferno. E Jesus veio para fazer distinção entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre aquele que aceita e não aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É uma tolice nós pensarmos que nós vamos adquirir a nossa salvação por conta das nossas obras. Nós não vamos adquirir a nossa salvação por conta das nossas obras. Nós vamos adquirir a nossa salvação porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, e porque nós o seguimos, porque nós o obedecemos. É esta a razão da salvação. A salvação, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Veio por conta da vinda de Jesus Cristo, não por obras. Porque se fosse por obras, que mérito teria Jesus Cristo, Filho de Deus, de ter morrido na cruz? Se você conquistasse a tua salvação por boas obras, quaisquer que sejam essas obras, por que Jesus veio ao mundo? Qual a razão do Filho de Deus ter dado a sua vida por nós, se nós podemos ser salvos por qualquer outra sorte de atitudes que não seja entregar a nossa vida a Jesus? Não se engane, porque as pessoas estão sendo enganadas. Não se engane, porque as pessoas elas estão acreditando que Deus pode realizar as coisas na sua vida, mas ao mesmo tempo elas têm um descrédito por conta das palavras de Jesus. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos, quem crê que Jesus pode fazer um milagre aqui? Eu creio que toda a igreja vai levantar as mãos. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem crê que Deus vai te usar agora para fazer um milagre? Eu creio que algumas pessoas não vão levantar as mãos. Com medo de eu falar assim, então vem aqui fazer um milagre. Nós, irmãos amados, devemos viver aquilo que a Bíblia diz. Não adianta você tentar viver uma vida que não seja a vida que Jesus ensinou. Eu sempre falo assim, as pessoas às vezes, elas olham para o homem, né? E as pessoas quando olham para o homem vão sempre achar um defeito. Olhou para o homem e achou defeito. Por mais bonzinho que o homem seja. Nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus Cristo é a perfeição em pessoa, mas Jesus Cristo, ele deu muita bronca. Jesus Cristo, ele era um homem que falava independentemente das pessoas acharem bom ou ruim. Jesus, ele pregava a palavra de Deus de forma tácita, explícita, independentemente se ia agradar as pessoas, se ia magoar as pessoas, se ia contra alguma convicção das pessoas. Você ouviu aqui Jesus repreendendo aquelas pessoas, dizendo, vocês estão vindo me procurar, não porque pelos sinais que eu faço, pelos milagres que eu faço, vocês vêm me procurar porque vocês têm fome. Né? Jesus disse para os sacerdotes, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora e são podres por dentro. Jesus repreendeu os judeus, dizendo, vocês são raça de víboras, vocês são cobras, através de João Batista. João Batista disse isso. Quantas vezes Jesus repreendeu seus discípulos, já falamos aqui no barco, homens de pouca fé, até quando eu vou estar convosco? Jesus estava interessado em que as pessoas tivessem uma vida sadia espiritualmente. Não estava preocupado em agradar as pessoas. Estava preocupado em pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, doesse a quem doesse. E esse é o sentido do entendimento que nós temos que ter de Jesus. Jesus não veio para passar a mão na sua cabeça. Jesus veio para te dizer aquilo que é a verdade. E você aceite ou não, você goste ou não, a verdade de Deus, a verdade de Jesus, ela é inquestionável. Ela é inquestionável. E nós temos que vivê-la, para que nós possamos atingir o coração de Deus. Jesus disse para aquela multidão que ele era o pão da vida. Eles não deveriam procurar Jesus por causa do pão material, mas do pão, porque ele era o pão da vida, ele era o alimento espiritual. Ele veio para alimentar o espírito, ele veio para alimentar a alma, ele veio para trazer uma nova visão espiritual às pessoas que estavam ali sendo ministradas a ele. Jesus, ele veio para dar vida e vida espiritual e não vida material, porque a vida material, né, a bênção da vida material é uma simples consequência da nossa fidelidade a Deus nesse mundo. É natural, você vai receber, você vai ser uma pessoa que vai ter todas as suas necessidades supridas. Estamos cansados de pregar essa palavra aqui, irmãos. Estamos cansados de falar a mesma coisa aqui, que o teu bem-estar é uma consequência da tua fidelidade a Deus. E que você tem que se preocupar com o alimento espiritual para a sua vida, que você tenha combustível para ficar de pé nas suas lutas, para ficar de pé na sua jornada nesse mundo, mostrando para Deus, mostrando para o inferno que você é filho de Deus. Mostrando, né, para as pessoas que estão ao seu redor que você, né, acredita piamente no Senhor e que você vive segundo aquilo que Ele deseja que você viva. Não perca-se no caminho, irmãos, porque quantas pessoas escolheram errado, quantas pessoas estão escolhendo errado, quantas pessoas estão tomando decisões erradas, quantas pessoas estão lutando para vencer e para vencer e para vencer uma luta que jamais será vencida se você não tiver, né, fidelidade a Deus. As pessoas estão se iludindo, estão ali, né, empregando todo o seu esforço, estão empregando em toda a sua dedicação em algo que perecerá. Nós temos que aprender a dar a Deus o que é de Deus e a dar ao homem o que é do homem. Certa vez, os sacerdotes ali fizeram uma pegadinha com Jesus, né? Perguntaram para Jesus assim: Jesus, é lícito pagar os impostos ao imperador romano César? Eles queriam culpar Jesus, ser um homem que estava se rebelando contra o Império Romano, que dominava ali Israel. O Império Romano invadiu Israel, dominou e governava Israel naquela época. E os sacerdotes instigaram Jesus para o acusar de traição. E aí Jesus pediu uma moeda: me dá uma moeda. E aí ele perguntou assim: de quem é a face que está nessa moeda? E aí disseram: é de César. E ele falou assim: então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas não estão dando a Deus o que é de Deus. Estão dando a César muito mais do que deveriam. Estão deixando o que é de Deus jogado no lixo. Estão deixando o que é de Deus nas suas vidas absolutamente minguado. As pessoas, elas dão pouco a Deus, dão muito pouco a Deus. Os cristãos dão muito pouco a Deus, entregam muito pouco a Deus. E ainda desejam receber de Deus coisas muito grandes neste mundo. Nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender que Deus, ele não se deixa enganar, nem se deixa escarnecer. Você precisa entender que Deus, ele precisa de servos, que existem vidas que estão perecendo. Você precisa entender que Deus precisa de uma igreja madura, uma igreja espiritual. Você precisa entender que Jesus precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Porque as vidas estão perecendo, que as vidas estão sendo enganadas, que as vidas estão sendo levadas para o inferno dentro da igreja. E as pessoas estão cada vez sendo mais condicionadas a acreditar no evangelho inexistente. No evangelho que Jesus escreveu, as pessoas estão cada vez mais sendo condicionadas a viver uma frieza espiritual terrível. Terrível. Crente camaleão que vive uma vida na igreja e vive outra vida fora da igreja. As pessoas estão se acostumando a não dar ouvidos mais à palavra. As pessoas estão se acostumando a viver uma vida extremamente superficial, que Deus não deseja. Que Deus não quer que você viva. Deus quer um povo que vive as promessas dele, que vive o poder dele neste mundo, que olha para um enfermo e ministra a cura, que olha para um endemoniado e expulsa o demônio. Deus está querendo uma igreja diferente, que não tem medo das trevas e que não, né, tem receio de fazer a obra de Deus. O medo das retaliações. Deus é muito mais poderoso do que o diabo. Deus é muito mais poderoso do que o diabo. E o poder que ele tem, o poder que o diabo tem, só existe, irmãos, por conta da infidelidade do povo. Porque aquele que está em Cristo Jesus, o diabo não toca. O poder dele é nulo, é anulado. É anulado pelo poder de Deus. E as pessoas nem isso mais estão vivendo. As pessoas, às vezes, passam por tantas lutas como qualquer ser humano. Não existe ser humano nesse mundo que não passe por lutas. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás está de pé. Ainda está de pé. Instigando e fazendo com que as pessoas sofram. E as pessoas têm dado tanto ouvido a eles, e têm vivido uma vida tão pobre espiritualmente, que se esquecem do poder de Deus e dão ouvidos a ele. Dão ouvidos ao diabo ao invés de dar ouvidos a Deus. E é muito triste isso. Porque os valores estão se invertendo, como ali se inverteram com aquele povo. Ao invés de irem buscar o milagre de Jesus, foram buscar o pão. E as pessoas estão cada vez sendo mais motivadas a fazer isso. Esses dias eu vi uma imagem no Facebook, assim que me arrepiou. Estavam vendendo a vassoura que limpa a maldição por R$200. E foram orar pelas vassouras. Tinha um monte de vassoura no público, assim. Um monte. Leitinho, né? Os homens estavam muito humildes, né? Aí foram orar pelas vassouras. Aí o pastor, ele deu um mergulho em cima das vassouras, ficou em cima das vassouras lá, orando pelas vassouras, que limpa a maldição. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. É blasfêmia. Onde já se viu você colocar num objeto... Se colocar num objeto poder que Jesus, que somente o Filho de Deus tem. Onde já se viu você colocar num objeto poder que Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu de Deus, somente Ele tem. A Bíblia diz que Jesus, somente Ele tem poder para perdoar os pecados. Somente Jesus tem poder para salvar. O homem não tem poder para perdoar pecados. Né? O homem não tem poder para salvar. Não foi nos dado essa autoridade. Não foi nos dado esse poder. Mas Jesus tem. E a maldição só sai por causa de Jesus. Se somente Ele pode perdoar os pecados. Somente por conta de Jesus. E eu creio que venderam muitas vassouras. Eu creio que venderam muitas vassouras. E eu fico, às vezes, olhando para essa situação, que é uma situação deprimente, e vendo as pessoas passando por isso, colocando a sua fé num evangelho falso, colocando a sua fé num objeto, sendo enganadas. Que saúde espiritual terá uma vida que é motivada a acreditar no poder de um objeto? Que saúde espiritual terá essa pessoa que é levada a acreditar que um cristal tem poder? Que saúde espiritual tem uma pessoa que é levada a acreditar que uma pirâmide tem poder? Que saúde espiritual uma pessoa tem que é levada a acreditar num galho de arruda, numa plantinha que foi criada por Deus, que absolutamente pode fazer qualquer coisa por alguém. Absolutamente pode fazer qualquer coisa por alguém. Saúde espiritual. É aqueles que acreditam em amuletos, objetos. Não anda, não ouve, não fala. Não anda, não ouve, não fala. Não acredita em Jesus, o Filho de Deus, que tem poder para fazer qualquer coisa. É triste, é deprimente uma situação dessa, irmãos amados, porque Satanás está se usando de subterfúgios cada vez mais inteligentes para corromper aquilo que Jesus quer deixar a nós. Para corromper aquilo que Deus criou, para corromper aquilo que Jesus nos deixou. Né? Quero ver você pegar, né, um pedaço de pedra, um pedaço de cristal, e que ele possa fazer algum bem a alguma pessoa, diferentemente de um homem que você chama e ele impõe as mãos sobre a pessoa e fala, em nome de Jesus eu te abençoo. Que desafio. Eu te desafio a você entender e enxergar a verdade. Porque o nome de Deus, a fé em Deus, o poder de Jesus atua e age nos dias de hoje. E esses objetos só trazem maldição, porque são um engano das trevas, porque são um engano maldito do diabo. E as pessoas estão acreditando, vem do diabo. Foram criadas para iludir e para enganar. É só você observar e olhar, né, com seus olhos espirituais, para você entender que lógica espiritual existe numa situação dessa. Se Jesus é o Senhor que comanda todas as coisas, aonde estará a minha fé então? Aonde eu porei a minha fé então? E as pessoas estão trocando Jesus, a fé em Jesus, pela fé em objetos. Jesus, ele disse que nós deveríamos nos alimentar do pão da vida, deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Quando ele falou isso, as pessoas começaram a... Que isso? Isso é louco. Os próprios discípulos de Jesus começaram a abandoná-lo, dizendo, essa palavra é muito difícil para nós aceitarmos. Quando Jesus disse, você tem que comer do meu corpo, beber do meu sangue. E Jesus depois disse, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Nós temos que compreender o sacrifício. Você tem que se alimentar de Jesus. Você tem que viver o poder de Jesus na sua vida. Nos alimentar significa sermos cheios do Espírito Santo. Nos alimentarmos significa sermos cheios da palavra dEle. Ser conhecedores da palavra dEle. Nos alimentarmos do Filho de Deus significa viver a vida que Jesus viveu, não no sacrifício, mas na mente e nas atitudes. Como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como sou imitador de Cristo. Você tem imitado Cristo nas suas atitudes? Você tem imitado Jesus nas suas atitudes, nos seus pensamentos? Você tem imitado Jesus naquilo que Ele te ensinou? Você tem imitado Jesus, né, de como Ele agiu, como Ele falou? Você tem falado como Jesus falou? Você tem abençoado como Jesus abençoou? Você tem orado como Jesus orou? Você tem jejuado como Jesus jejuou? Você tem sido fiel como Jesus foi? Você tem agido com poder como Jesus agiu? Jesus disse certa vez assim para nós, para você e para mim: aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores do que eu faço. Jesus falou isso. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu faço. Foi uma palavra profética de Jesus para você, para mim, para nós vivermos essa palavra, para nós vivermos esse verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, não o evangelho fraco, não o evangelho daqueles que verdadeiramente não acreditam, não o evangelho daqueles, né, que vivem uma fantasia nas suas vidas, que vivem, num barco aonde qualquer tribulação, aonde qualquer tempestade o afugenta e o desespera, conforme os discípulos de Jesus, quando estavam atravessando o mar da Galileia, veio a tempestade e se desesperaram quando deveriam acreditar que o Filho de Deus estava ali e nada aconteceria para eles. As pessoas estão indo no barco, mas na primeira dificuldade fraquejam na fé e não vivem o Evangelho, não vivem a palavra de Deus e não dão ouvidos ao Senhor. E aí Satanás começa a falar aos ouvidos: pra quê? Tudo bem. Deus vai entender tudo o que você faz. Tudo bem. Você vai viver uma vida plena de Deus do seu jeitão aí, sabe? Do seu jeitão. Você vai viver do seu jeitão e vai ficar muito bem, sabe? Não liga não. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Vai te entender perfeitamente. Você vai ver o dia da salvação lá. Eu diria para você que a voz que você tem que ouvir é a voz da Bíblia. É a Bíblia. Você tem que dar ouvidos à Bíblia. Não dê ouvidos a mim, não. Mas dá ouvidos à Bíblia. Pelo menos a Bíblia. Pelo menos aquilo que Jesus falou, dá ouvidos a Ele. Acredita nele, pelo menos acredita nele. Não precisa acreditar em mim. Embora eu pregue aquilo que está na Bíblia. Mas não é a mim que eu quero que você dê valor, não. Eu quero que você dê valor a esse livro. Aquilo que Jesus escreveu, nele você acredite e viva este livro. Que são revelações espirituais para você. Que são revelações perfeitas de Deus para a sua vida. A alegria, a plenitude de Deus está neste livro, está nesta palavra. E um dia você vai chegar na presença de Deus e você vai se arrepender se você não fizer isso. Irmãos, a sua vida um dia aqui acaba e vai sobrar o quê? Vai sobrar as tuas atitudes espirituais em relação a Deus. Como você foi para Deus? É isso que Deus vai olhar. Eu vou dizer para você, o parâmetro que Deus vai usar para te julgar não é o seu, não são os seus parâmetros. O parâmetro que Deus vai usar para te julgar é o livro da lei do Senhor. É esse livro aqui, ó, que talvez você despreze tanto. Você vai chegar na presença de Jesus e ele vai perguntar: como é que foi sua atitude em relação a esta palavra aqui? Como é que foi essa, a sua atitude em relação a essa outra palavra aqui? Como é que foi a sua atitude em relação a isso que eu escrevi aqui? É isso que Jesus vai fazer, irmãos. Acredite nisso. Porque ele vai te colocar com que parâmetro? Qual vai ser o parâmetro de julgamento da sua vida se não for a Bíblia? Vai ser que parâmetro? O parâmetro da televisão, do Silvio Santos? Vai ser o parâmetro, né, do governo? Este é o parâmetro de Deus. Acredite. Vou falar mais uma vez aquela palavra que você já sabe. Caminho é estreito e a porta é estreita. Poucos são os que entram por ela, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Satanás está trabalhando e enganando. Jesus, quando viu os discípulos saindo da presença dele, porque não entenderam aquilo que ele estava falando, ele falou assim, os 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês querem ir embora também? É difícil aceitar as palavras de Jesus, irmãos? É muito difícil aceitar aquilo que Jesus falou? É, pastor, é difícil, né? Você tem que aceitar. Você tem que obedecer. Você tem que seguir. Você tem que seguir. Seja, né, para você atraente ou não a palavra, que são palavras de vida, são palavras de abundância, são palavras que vão levar você à salvação. Goste você ou não goste, você tem que dar ouvidos a essa palavra. Porque o Senhor está falando com o livre-arbítrio que nós temos. Você quer ou não me servir? Você quer ou não a salvação? Você quer ou não me obedecer? Você quer não, ou não acreditar em mim? Nós temos que entender isso. Você quer se retirar ou não? Você quer continuar servindo a Deus? Pedro era um homem chucro, pescador, bravo. Ele disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro falou palavras assim de extrema sabedoria naquele instante. Eu penso que Jesus, ele está fazendo as mesmas perguntas a nós. Vocês querem sair? Vocês querem se retirar? Não estou falando da igreja Cristo é Paz, irmãos. Vocês querem? Qual é a escolha? Você acredita nessa palavra que Pedro falou? Você concorda com ele quando ele disse assim? Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos, disse Pedro? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Se você acredita nessa palavra, você acredita na Bíblia, porque as palavras de vida eterna são as palavras que Jesus falou. O Evangelho foi escrito para que nós pudéssemos conhecer a verdade e viver a verdade, para que nós pudéssemos ser salvos. A palavra Evangelho, você sabe muito bem, significa boas novas, são notícias novas de Deus para as nossas vidas. Você precisa viver esse evangelho. Você precisa viver esse evangelho. Para que você tenha a vida eterna, irmãos. Porque a vida eterna é a causa de Jesus ter vindo. Jesus veio por causa disso. Esse foi o motivo da vinda de Jesus. Você ama Jesus. Você aceita o sacrifício dele, busca e deseja a vida eterna. E eu creio que um dia tudo se cumprirá na nossa vida. Lembrando, irmãos, que o dia da sua morte é o último dia de oportunidade que você tem neste mundo. Não existe outra chance. Não existe vida após a morte que não seja no inferno ou no céu. Não existe vida após a morte que não seja no inferno ou no céu. Não existe reencarnação. A Bíblia, ela não cita absolutamente nada sobre reencarnação. Quem acredita em reencarnação joga no lixo o sacrifício de Jesus. E a pessoa vem, reencarna, 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 até ficar boazinha. Jesus Cristo veio para quê? A Bíblia diz assim, que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz, os mortos não louvam ao Senhor. A Bíblia diz assim, Deus disse ao povo de Israel, não lhes é permitido consultar os mortos, é abominação, porque aquele que consulta os mortos deixa de consultar ao seu Deus que está vivo. Então não é permitido ao meu povo consultar os mortos. Mesmo porque, sabe o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o diabo falando, enganando, falando que é a pessoa e não é coisa nenhuma. Porque após a morte segue-se o juízo. Não existe chance da pessoa retornar a este mundo para falar com alguém. Não existe chance porque existe uma separação. Não existe chance disso acontecer, irmãos. Entenda isso, a Bíblia é claríssima em relação a isso. Você tem que olhar para a Bíblia. E deixar aquilo que o diabo ensinou para aqueles que são da perdição. Aqueles que são da perdição. E é incrível, né? Como as pessoas, elas se enganam. Que o Satanás, os demônios, existem demônios. Os demônios, eles falam, as pessoas ouvem vozes, as pessoas veem vultos, são demônios. Os demônios, eles não têm poder, o diabo nem os demônios, eles não têm poder de ler a sua mente, como Deus tem. Então eles observam. Eles observam. E eles veem e ouvem as suas palavras. Eles veem as suas atitudes e eles atuam exatamente naquele ponto, enganando e pervertendo o ser humano, para que possam acreditar que aquilo que é um demônio, que aquilo que é algo do diabo, das trevas, pareça algo bom. Pareça algo bom. É armadilha satânica. É mentira do diabo. Muitas pessoas estão sendo levadas a acreditar que isso existe. Estão sendo levadas a acreditar. Não acredite. Acredite na Bíblia. Acredite no Filho de Deus. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Aquele que entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, vive em paz, vive com alegria. Aquele que entrega a sua vida ao Senhor, uma vida cheia de unção, do poder de Deus. E é isso que vai gerar sobre você as coisas nobres e belas do Senhor. As coisas nobres e belas de Deus. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. É assim que é, irmãos. Jesus, ele ainda pôde ouvir de Pedro, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você acredita que Jesus é o Santo de Deus? Ele é o Santo de Deus, o escolhido de Deus. Nós vamos orar aqui hoje, irmãos. Nós vamos buscar o poder de Deus mais uma vez sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós vamos buscar a unção de Deus. Porque a unção de Deus é aquela que quebra o jugo. A unção de Deus é aquela que nos capacita para que nós possamos viver uma vida plena do Senhor. E eu sei que uma grande obra de libertação de Deus esta noite aqui neste lugar. Eu sei que uma grande obra de libertação, né, de visões espirituais distorcidas, de acas espiritualmente, né, de pessoas que têm vivido uma ilusão na sua vida, são crentes e ao mesmo tempo são descrentes. Existe um momento de transformação e este momento é hoje. Você vai ser abençoado pelo poder de Deus para você viver o verdadeiro evangelho, não viver as mentiras que Satanás tem tentado colocar sobre a sua vida. Você que quer essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia. E da glória. Rei dos reis, aleluia. Oh, Deus amado. Vem mais pra frente, irmão. Você pode vir aqui à frente. Eu sei que o mundo espiritual, ele foi extremamente trabalhado essa noite. Eu sei que Deus quer fazer uma obra muito maior do que aconteceu já aqui. Eu sei que Deus tem poder para transformar qualquer história. Qualquer história das pessoas que estão aqui. Deus tem poder para transformar. Não existe situação que Deus não possa transformar. Isso, olhe para você hoje. Coloque a sua fé em prática agora, porque Deus vai transformar a tua vida hoje. Deus vai transformar a tua história. E quando Deus transformar a tua história, bana da tua vida, né? Faz com que tudo aquilo que você tem na sua casa, tudo aquilo que até hoje você acreditou e que você entendeu que aquilo não vem de Deus, jogue fora. Porque não está te fazendo bem, está gerando maldição sobre a sua vida. Vamos ouvir a canção, depois vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.